Olá pessoal, muito bom dia, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Programa ao vivo, 10 horas, 1 minuto, 20 segundos, aqui na Avenida Paulista. Hoje, na parte técnica, novamente comigo, Sérgio, cobrindo. Sérgio, o Pedro tá sempre de folga agora, não aparece mais, tá de férias, cara? Tá tirando muita folga, né? Então, o Sérgio tá hoje aqui comigo, cobrindo novamente a folga do Pedro. Bom, vamos lá, nesse primeiro bloco, vou falar de alguns temas variados. Logo após o intervalo, eu responderei as perguntas de vocês. As linhas estarão abertas aqui. 11-31-710221. 11-31-710221. 11-32-624490. 11-32-624490. Apenas na hora do intervalo, tá, gente? Que aí no segundo bloco eu respondo as perguntas de vocês relativas aos temas do programa, tá? E estão comigo aqui hoje meu amigo Iago, que trabalha comigo lá no canal do Consciência Próspera, fazendo o programa falando de consciência e espiritualidade, e a minha amiga Cláudia, que deu carona aqui pra gente. E daqui, logo que eu acabar o programa, vou almoçar com eles e aí vamos lá pro bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, onde às 14h30 eu vou fazer uma palestra dentro do Congresso da Casa do Consolador, que é uma vez por ano, normalmente em maio ou junho, e eu vou todos os anos palestrar. Então vou sair daqui para mais um congresso. Semana passada, no domingo, fiz o programa, fui para o Congresso Ramatiz, lá na Zona Norte. Hoje, para a Casa do Consolador, lá tem pelo menos 200 a 300 pessoas lá hoje. Começou ontem o evento com várias palestras muito boas, com vários palestrantes muito legais, que também vão todo ano junto comigo. E aí, na semana que vem, eu vou estar no evento dos Guardiões da Humanidade, junto com o Robson Pinheiro e vários outros palestrantes. Então, é uma correria, porque está emendando os finais de semana e eu acabo ficando aí direto. Então, desculpem, a voz está meio hoje desgastada de tanto estar falando aí sem parar, sem folga. E isso ainda vai ficar por mais uma semana. Só lá na outra semana que eu vou estar de volta com o domingo depois do programa livre, a segunda livre, para poder regenerar e pegar gás de novo para falar novamente e ir fazendo. Eu tenho que fazer o que o Preto Velho me falou. O Preto Velho me falou, vai trabalhar, Mesifio. Então, eu estou tentando cumprir o que o Preto Velho me orientou, tá bom? E o Iago, você podia fazer uma coisa? Você podia deixar entrar no YouTube e olhar o chat e na hora do intervalo você pode colher uma ou outra pergunta que eu possa responder além das do telefone também, já que você está aqui, faz esse favor para mim, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu quero relatar para vocês uma vivência, uma visão clarividente que eu tive, porque ao relatar esse caso, vai servir de conhecimento para muitos de vocês que trabalham com essas áreas anímicas e mediúnicas, para quem trabalha com assistência espiritual. É muito importante esses esclarecimentos, porque vocês eventualmente vão se deparar com algo semelhante, ou muitos de vocês também já viram o que eu vou falar. Então, vou contar um relato recente e vou, na sequência, pegar um relato antigo que na ocasião eu contei aqui na rádio e vou pegar o novo e o antigo para dali fazer esclarecimentos para vocês. Vamos lá. Como vocês sabem, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Então, ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente, muitas culturas e doutrinas diferentes chamaram o corpo espiritual de maneiras diferentes. Corpo astral, corpo espiritual, psicossoma, perispírito, corpo de luz, veículo prânico, corpo de chi na China, a força vital. Quando esse campo sutil se desprende para fora do corpo, configurando uma experiência temporária fora do corpo, ao longo da história, como vocês sabem, já falei muitas vezes aqui, muitas culturas e doutrinas diferentes chamaram as saídas do corpo por nomenclaturas diferentes. Então, o que é que você tem? Um clássico nome que vigorou na Europa durante muito tempo: projeção astral, por corruptela popular, viagem astral, modernamente, experiência fora do corpo, projeção da consciência. Lá na área espírita, com Allan Kardec, no século XIX, no Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, que é o capítulo 8, a partir da pergunta 400 do Livro dos Espíritos. Na série de livros Nosso Lar, do André Luiz, pelo Chico Xavier, o André Luiz chama de desprendimento espiritual. Na área espírita antiga, se chamava desdobramento espiritual, sendo que hoje o termo desdobramento está sendo mais usado na área de apometria, e dentro das iniciações antigas era chamada viagem espiritual. Então, muitos nomes, às vezes, para uma mesma coisa. Então, esse veículo de manifestação, esse corpo psíquico, se desprende da parte somática, vivenciando uma experiência extracorpórea temporária. E aí, o próprio homem projetado nota que a maneira como ele pensa vai configurar a sua forma projetada. Como um ser humano está condicionado nesta presente existência num corpo humanoide, quando ele se projeta para fora do corpo, na maioria das vezes, o corpo espiritual duplica a aparência do corpo onde a pessoa estava acondicionada durante a encarnação. Ora, a pessoa repete para ela mesma: eu sou um ser humano da Terra. No meu caso, eu sou o Wagner, nasci no Rio de Janeiro, moro em São Paulo há mais de 30 anos, sou um homem da Terra. Então, ao repetir isso para mim e ao olhar para um espelho e ver no reflexo do espelho essa forma humanoide que eu identifico como sendo eu neste momento, né, quando eu me desprendo para fora do corpo, o corpo espiritual vai tomar configuração daquilo que eu penso sobre mim mesmo. E o que, que eu penso? Eu sou um homem da Terra, o Wagner, neste presente momento, nessa encarnação. Então, esta aparência, ela tende a se repetir no corpo astral, porque eu afirmo que eu sou um ser humano da Terra. Porém, se eu estiver fora do meu corpo e começar a expandir a consciência, o que, que eu vou pensar? Eu não sou apenas um homem da Terra. Eu sou uma consciência espiritual oriunda de planos extrafísicos, acondicionada por mais uma vida dentro do corpo humano, vivenciando uma experiência como temporária, como um ser humano da Terra. Mas eu sou uma centelha vital do todo que está em tudo. Eu sou a grande luz individualizada aqui, se manifestando de forma minúscula na Terra, mas eu tenho o mesmo potencial do infinito que todos os seres, vocês e qualquer um, também tem. Porém, nós estamos acondicionados. E na hora que a gente vai para fora, se expande a consciência, você não vai dizer: eu sou um homem ou uma mulher da Terra. Você vai falar: sou um espírito, uma consciência, e eu sou muito mais do que um homem ou mulher da Terra. Eu sou o eterno, eu sou a luz. Nesse momento, o corpo espiritual vai tomar uma configuração luminosa, com uma esfera de luz, muitas vezes parecendo apenas um campo de luz difuso. E se houver uma saída do corpo mental para fora do corpo astral, no plano mental sem forma, sem tempo, sem noção de espaço, aí é uma fusão da consciência com o universo inteiro. Então, havia um grande pensador americano no século XIX, que eu admiro muito o trabalho dele, chamado William James. Ele participava, inclusive, da filial da SPR, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que foi fundada em 1882 e depois teve uma filial nos Estados Unidos. E lá, William James era um dos componentes da SPR na filial americana, pesquisando temas parapsíquicos, na época chamada de paranormais, né? Ou a sensibilidade e o potencial emergindo do ser humano em fenômenos diversos. William James cunhou uma frase que significa muito bem isso que eu estou falando: quando o ser humano percebe que ele é muito mais do que apenas uma forma ou um ser humano limitado da Terra. Ele, então, pegou o termo que os iogues usavam, que era o Samadhi no yoga, o estado de consciência cósmica, a união com o eterno. Lembrando que yoga em sânscrito, o yoga, não é a yoga. O yoga é união, é o oitavo passo dentro da codificação do Patanjali, o codificador do yoga. Há muitos séculos atrás, falava do ápice, que era o Samadhi, a expansão da consciência. Posteriormente, no Ocidente, ocultistas e teosofistas começaram a falar do estado de consciência cósmica ou de expansão da consciência. Quando chega em 1901, um grande médico canadense, Richard Maurice Buck, e se eu não me engano, na verdade ele era inglês e foi morar no Canadá, mas eu não tenho certeza. Em 1901, ele publica o grande livro nessa área que se chama Consciência Cósmica, que a Ordem Rosa Cruz, a AMORC, vem reeditando há décadas. É um livro muito legal, que é uma coletânea de casos de consciência cósmica ao longo da história. Até que chegamos no século XIX e o William James, dentro da sua sabedoria, o cara era muito bom, ele dizia o seguinte: aqui, acondicionado como um homem, eu penso que eu sou uma gotinha, limitado e preso à percepção dos cinco sentidos materiais. Porém, quando a minha consciência se expande, o que que eu percebo? Eu não sou apenas gota, porque a gota também faz parte do oceano. Eu sou a gota. Expandindo a consciência, eu sou o oceano. Daí ele cunhou uma frase muito bonita: um estado oceânico de ser, que é quando a gota percebe que ela é o universo. Então, estamos aqui numa gotinha, que é o corpo humano com a personalidade acondicionada. Sai do corpo, você carrega tudo isso para fora. É uma gota fora do corpo. Porém, se ela expande, ela percebe que ela é oceano. Então, voltando ao exemplo inicial, se você sai do corpo, a forma humanoide vai aparecer por duplicação, por condicionamento. Porém, se houver uma expansão da consciência, você vai perceber como algo muito maior e a tua forma extrafísica assume um formato não antropomórfico e sim luminoso. Ok? Eu já expliquei isso com outras palavras em outros programas, mas hoje eu estou pegando por outra vertente para vocês entenderem o mesmo tema por outro ângulo. Agora vamos para o lado oposto. Se vocês perceberem, por exemplo, um espírito superior que vem de outros lugares do universo, que não está coligado na Terra, ou há muito tempo já passou por aqui e expandiu tanto, esse ser não reencarna há muito tempo, nem aqui, nem em lugar nenhum. Venceu a necessidade de descer em orbes densos. Ele é uma consciência vasta. Se você olhar, a forma espiritual dele é só de luz. Porque há muito tempo que esse espírito não habita um corpo humanoide para ter a forma humanoide plasmada. Ele nem lembra mais como era ser encarnado no passado. Então você vai ver a forma alternando para coisas mais elevadas. Porém, quando um ser desse se aproxima de alguém, ele pode tomar uma configuração humanoide para que a pessoa tenha referências quando vê-lo, porque fica mais fácil essa percepção. Se eu vou para o polo oposto, se um espírito superior, a forma se dilui numa energia maior, um espírito atrasado, complicado, com a mente perturbada ou fragmentada, o corpo espiritual dele também vai assumir a aparência. E como a mente está fragmentada ou cheia de horrores, porque os grandes monstros habitam a mente do homem. A casa mal-assombrada não é uma casa abandonada ali num bairro no escuro. A casa mal-assombrada é a mente da gente, onde está a ignorância, onde está o medo, que leva você a não botar a luz em cima da treva para clarear e desaparecer o medo. Aquela casa mal-assombrada vai lá, dedetiza, tira rato, tira barata, pinta, abre a janela, põe sol, desaparece todo o terror de algo que estava obscuro. A mente da gente, ela tem altos e baixos, todos nós, com momentos lindos e momentos horrorosos. Então nós temos o paraíso na mente e o inferno. Então paraíso e inferno são portáteis, cada um carrega o seu dentro da própria mente, né? E é isso que se exterioriza fora, na forma do corpo astral, e que atrai a pessoa para um subplano extrafísico correspondente com o que ela carrega por dentro. Semelhante atrai semelhante. Quem carrega o horror dentro de si, ao se projetar, é atraído para ambientes onde o horror é a tônica. E a forma do corpo astral vai tomar a forma desse horror. Então existem espíritos em que a aparência deles é horrorosa, mas não é que o cara é um monstro no astral, é que a forma astral dele reflete as monstruosidades que estão na mente, deformando o corpo astral. Vocês vão ver muitos relatos em áreas de estudo espiritual diferentes de espíritos com formatos horrorosos. E aí, naturalmente, a gente lembra, no século XIV, em Florença, o Dante Alighieri escrevendo a Divina Comédia e narrando abismos, entidades deformadas no astral inferior. É claro que com a linguagem daquela época, na Itália, do século XIV, é revestida da religiosidade daquela época. Mas o Dante, ele tinha saídas do corpo que ele misturava com a ficção ali da Divina Comédia. Pessoas que têm saídas do corpo identificam nos relatos do Dante saídas do corpo no astral mais denso. Então, o relato que eu quero contar agora, feita esta introdução, muitos espíritos obsessores que praticam assédios espirituais, eles tomam a forma do que a pessoa tem medo. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de aranha, por exemplo. Aquele espírito ou vai tomar uma forma de uma aranha, ou ele vai projetar formas mentais de aranha para causar medo na pessoa e aí poder entrar num processo de assédio, porque com medo a adrenalina sobe, o campo energético fica muito denso, né, por causa da adrenalina, e mais denso você entra na frequência de espíritos densos. Então eles causam medo, é um mecanismo de obsessão. A pessoa que está vendo aquele monstro na frente, ela acha que é um monstro do astral que saiu de uma tumba e veio assombrar ela na casa dela. Não, é uma presença extrafísica que vivia na Terra, hoje está no plano astral e maldosamente toma forma para assustar alguém. Tem outros espíritos que você vê que estão com um formato monstruoso, mas não é que eles são obsessores, eles são doentes mentais pela própria horror deles, em que a forma astral toma o formato do que eles imaginam. Então, voltando agora ao relato, eu tinha voltado do Japão, ainda estava me adaptando de volta ao fuso horário do Brasil, né? Então eu estava acordando, eu estava com fome meia-noite e com sono meio-dia, estava no fuso do Japão. Então eu levo 4-5 dias quando eu volto para me adaptar. Então, durante a noite, o sono estava entrecortado. Eu estava dormindo melhor de manhã. Eu tirei 4 dias de folga para me adaptar. Então, numa manhãzinha desses dias em que eu não tinha dormido direito, porque o meu cérebro ainda estava meio lá e meio cá, de manhãzinha, tipo 8 da manhã, eu tinha levantado de madrugada, aí fui dormir 5 da manhã, consegui dormir direito até umas 8, fui despertando. E você vai despertando e vai saindo daquele estado do sono e voltando lentamente para a vigília. Então você atravessa uma espécie de estado alterado, voltando do sono para a vigília, em frações de segundo. Esse estado alterado é chamado hipnopompia pela medicina, que é quando a pessoa está voltando do sono, ela está entre o sono e a vigília. Quando ela cai no sono, na ida, ela sai da vigília para o sono, passando por um cochilo, que é chamado hipnopompia, na ida, e na volta do sono para a vigília, hipnagogia, o nome do sono, da vigília descendo para o sono, e voltando do sono para a vigília, hipnopompia. Nesses momentos, tanto na queda do sono no cochilo, quanto no cochilo da volta, existem possibilidades muito grandes de visões extrafísicas ou clarividência. São muito rápidas. É como se você visse um bloco inteiro de algo numa fração de segundo, nesses momentos transicionais, saindo da vigília para o sono ou voltando do sono para a vigília. Ali então, por uma fração de segundo, mas que deu para ver claramente, eu via aqui em São Paulo, eu sabia intuitivamente que era São Paulo, era 8 horas da manhã, uma mulher se arrumando na sala, já estava bem vestida, estava procurando algo na bolsa dela, carteira, alguma coisa, e ela tinha, além da bolsa com documentos que ela estava mexendo, ela tinha uma bolsa tiracolo, e dentro da bolsa, como muita gente faz, tinha um cachorrinho. Eu acho que era pincher, né? Ou chihuahua, mas eu acho que era um pincher. Pequenininho, só via a cabecinha para fora, sabia que era fêmea, tudo intuitivamente. Ela ia sair e ia deixar o cachorrinho na creche veterinária, provavelmente para ir trabalhar, e o cachorrinho estava com a cabecinha para fora, ou a cadelinha, né, eu via claramente, só que a minha atenção mentalmente voltou-se para um espelho que tinha, e do lado do espelho tinha uma estante. Atrás da estante, como se não quisesse ser visto, tinha um espírito, pessoal, e ele se concentrava e tentava plasmar a forma da cadelinha, como se a cabeça dele fosse de Pinscher. Ele não conseguia metamorfosear direito, mas a parte inferior dele tinha patas de cachorro, pelo de cachorro, mas ele não conseguia do peito para cima transmutar. E então ficava aquela mescla humana e animal, cachorro, como se fosse um híbrido, né? Ali tentando plasmar, né, para poder encaixar na aura da moça, porque a moça apaixonada pela cadelinha, se esse cara toma a forma da cadelinha, ele se liga no processo mental dela, por assimilação, por semelhança de expressão. E aí, uma luz desceu, como se fosse uma barreira invisível, ele tentava se aproximar e essa barreira invisível não deixava. Então eu percebi que eu estava vendo um trabalho de assistência espiritual em que seres espirituais elevados projetaram um campo de contenção para não deixar esse espírito assediar aquela mulher que não percebia nada. Eu então vi a mulher abrir a porta, sair, e o cara ficou preso ali num campo de contenção com energia branca fluorescente, e ali dentro ele foi caindo no sono e sumiu da minha visão. E aí eu voltei ao meu normal já na vigília, voltando do sono. Quer dizer, os mentores extrafísicos me mostraram, por clarividência viajora, o que estava acontecendo lá. Agora veja, se você pegar alguém sem estudar, ela vai achar que estava desdobrada lá e dividida ao mesmo tempo. Não estava. Era o chakra frontal espichado, causando uma clarividência viajora, que é o nome que a parapsicologia deu para isso, e eu estava vendo e me deixaram ver, para que eu possa explicar para vocês um mecanismo da plasmagem psicossomática do corpo espiritual, do psicossoma, corpo astral, dotado de alta plasticidade. Então, ao explicar isso, clareia para vocês uma série de coisas que você viu. Um espírito deformado, ele não é um monstro desencarnado, é uma pessoa, e que está plasmado por algum motivo. E como eu já contei em outros programas, existem espíritos assediadores que duplicam a forma da vítima para se sentir mais ligado a ela. Tipo, se eu me pareço com você, eu sou você. E se eu sou você, eu sei tudo o que se passa dentro de você e sei qual é seu ponto fraco. É um mecanismo de duplicação da plasmagem do corpo astral em cima de uma vítima. Mas ali era uma entidade obsessora tentando plasmar a forma da cadelinha da moça, porque como a moça está ligada a esse animalzinho, assim como eu estou ligado com o meu, o Rama, que tem 17 anos, que é um Yorkshire, dorme comigo. Então ele tentava plasmar para que, como ela está ligada à cadelinha, se ele é a cadelinha, ela se liga com ele. Então é importante explicar esses mecanismos psíquicos para vocês, de como determinadas entidades agem, e ao mesmo tempo eu estou te explicando a plasmagem do corpo espiritual. Esse foi um caso recente. Então tem um outro caso antigo, tá, que eu posso colocar como contraponto, mas o Sérgio já está me avisando que já chegamos em cima do horário do intervalo. Então o outro relato que complementa esse eu vou deixar para o próximo programa, e para que eu possa abrir para vocês perguntarem, para a gente fazer interação, como é a orientação aqui da rádio, interagir, e eu vou, na medida do tempo, levando. E note que eu cheguei, comecei a falar, fui, mas o tempo passa rápido, e eu poderia, claro, pegar o segundo bloco inteiro e ir contando o outro relato, mas aí não permitiria interação com vocês ao vivo. Então eu prefiro quebrar aqui, o programa de quinta que vem, ou de domingo, eu continuo dando o outro relato antigo, que é semelhante a esse, mas por outra maneira, para poder encaixar explicações. Uma das funções do programa Viagem Espiritual é esclarecer esses temas, projetar clarinadas de entendimento para que vocês possam, por sua vez, com as experiências de vocês, com o jeito de vocês, aproveitar esse esclarecimento e somar dentro do teu próprio esclarecimento, da sua própria vivência. E ninguém deve pegar nada que eu falo aqui como verdade absoluta. Cada um deve filtrar tudo e ver até que ponto isso colabora com seus estudos. Meu objetivo aqui é clarear, não é doutrinar ninguém. Cada um segue o que quiser ou não segue nada. Mas a minha função aqui é clarear esses pontos e É isso que a gente está fazendo, tá bom? Ó, linhas abertas, 11-31-710221, 11-32-62-4490. Já agora, durante o intervalo, pode ligar lá que o Sérgio atende, e assim que a gente voltar da vinheta de intervalo, já começa a responder para vocês. Vamos lá, Sérgio? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica está o Serjão, cobrindo a folga do Pedro hoje, agora 10 horas 31 minutos 28 segundos aqui na Avenida Paulista. Sérgio, linhas abertas, tá? 11-31-710221, 11-32-62-4490, caso queiram fazer alguma pergunta, o Sérgio já tem pessoas ali na lista, o telefone toca, às vezes congestiona a central, caindo a linha, por favor, tenta novamente, tá? Sérgio, libera a primeira pessoa. Olá, quem está falando?
Olá, bom dia, é Márcio.
Márcio, você fala de onde?
Eu falo aqui de São Paulo, Zona Leste.
Tá bom, vamos lá, alguma pergunta?
Primeiramente eu quero agradecer, eu estou muito emocionado de falar com você, Wagner. Eu acompanho o seu trabalho, que é recente, né? Mas tenho muita admiração pelo seu trabalho. O que aconteceu comigo? Eu sempre tinha paralisia do sono, né? E não entendia. Eu tinha muito medo também, porque tinha a impressão de que fosse um espírito querendo arrancar do corpo, que foi o que me passaram quando eu era criança. E quando eu tive uma experiência com a Ayahuasca, depois o que começou a acontecer comigo? Eu comecei conscientemente a me projetar para fora do corpo. E na experiência, eu também tive essa impressão de que eu tinha me projetado. Mas como eu estava no efeito da Ayahuasca, eu não estava entendendo muito bem. Então eu gostaria de saber se nesses processos também a gente se projeta realmente para fora do corpo, conscientemente.
Tá, vamos lá. Você narrou primeiro que quando você era criança, você tinha a catalepsia projetiva, a paralisia do sono. Muito comum, tá? Aquela sensação de você não conseguir se mexer. Eu acho que ao longo dos anos de programa aqui, é o tema que mais recorrentemente eu falo e as pessoas perguntam, porque muita gente experimenta isso e tem muitos mitos em cima. E eu tive muita catalepsia na minha adolescência, esporadicamente eu ainda tenho, e eu relaxo e tenho a saída do corpo durante a paralisia. Porém, se a pessoa está com medo, porque ela não sabe o que está acontecendo, pinta um medo do desconhecido, que é basal. O instinto de vida do corpo reage, disparando uma carga de adrenalina que acelera o metabolismo, configurando um mecanismo de autodefesa, ou para você enfrentar o perigo ou correr, o corpo te dá força para isso. Então, você está ali no sono profundo, desperta num estado alterado, e você dá o comando de se mexer, só que o metabolismo ainda está baixo, o teu corpo não responde. Isso é uma questão fisiológica, a medicina explica isso já muito bem há tempos, e aí você não consegue mexer o corpo. Como você não sabe que isso é normal, bate um medão instintivamente, a adrenalina dispara, e você que estava relaxado profundamente, desperta na matéria, ou melhor, na vigília, com uma taquicardia de lascar, respirando fundo, porque o medo acelerou seu metabolismo. Então, isso é uma coisa hiper comum. E é claro que ao longo do tempo, teve gente que disse que era magia que fizeram para a pessoa, o outro dizia que tinha um espírito obsessor agarrando a ela. Não, a medicina explica claramente o que é uma paralisia do sono. O que ocorre é que nesse estado alterado, o campo áurico da cabeça e do chakra frontal abre um pouco e a pessoa começa a ver espíritos que estão no entorno, mas eles não causaram a paralisia dela. Apenas ela está vendo por causa da paralisia. E aí a pessoa confunde que os espíritos prenderam ela. Gente, eu venho explicando isso há muito tempo, dando dica de livro de outros autores que falam nisso. Mesmo assim, as pessoas continuam com medo, continuam teimando, não pesquisam, não estudam e caem vítima de muitos mitos espirituais. Eu já escutei de tudo. E no passado, no interior do Brasil, Sabe qual era o nome disso, Márcio? Pisadeira. Porque as pessoas imaginavam que tinha um espírito pisando ela e prendendo ela. Pisadeira. Era o nome da catalepsia projetiva no interior do Brasil décadas atrás. E deve ter surgido outros nomes em outros países por ignorância também. Então, esse é o primeiro ponto. A catalepsia, ela expande o campo áurico e a pessoa percebe o entorno. E esse entorno não é o causador da paralisia. Agora, se tem algo estranho no entorno, não é a paralisia que trouxe o espírito. Ela só te mostra o que já estava num ambiente atraído pela sua vida, seus pensamentos, suas atitudes. E às vezes, na catalepsia, você vê mentores também, atraídos por sua bondade, sua coisa legal. Esse é o primeiro ponto. Você falou depois que você foi fazer rituais com a ayahuasca e depois desses rituais você começou a ter saídas. Povos indígenas, há muitos milênios, vem utilizando elementos da natureza para indução de estados alterados da consciência. Isso é fartamente explicado nas linhas xamânicas dos povos indígenas de vários lugares. E aí, o que acontece? Qual era o meio onde os indígenas viviam? A natureza, seja uma floresta, seja um deserto em torno, como lá na Austrália, onde estão os aborígenes, ou a floresta amazônica, onde estão os índios aqui, os indígenas da Amazônia ali do Peru, Colômbia, Brasil, sejam os indígenas da América Central, astecas, maia, toltecas, ou os indígenas da América do Norte, Cheyenne, Sioux, Arapaho, ou os índios havaianos, os indígenas, os carunas, né? Ou os maoris na Nova Zelândia, ou os esquimós na Sibéria. Então você tem populações indígenas espalhadas. Todas elas utilizam elementos da natureza, porque é o meio em torno onde eles vivem. Então, de onde o povo indígena tira o alimento? Da natureza. De onde ele tira o remédio? Das plantas. Onde que toma banho? No rio. Então, a natureza em torno daquele agrupamento indígena é de onde eles vão interagir. Então, os xamãs, os homens e mulheres das populações indígenas, que são as pessoas de ligação com o mundo espiritual ou o grande espírito, eles praticavam rituais utilizando elementos da natureza. Não era a população indígena toda, mas os iniciados xamânicos que percebiam que na floresta existiam espíritos da natureza e que eles chegavam a falar com as plantas, as árvores, considerando a existência de espíritos da natureza nos elementos. Então, o que, que eles passaram a fazer? Cada um do seu jeito, né? Na Amazônia, os povos indígenas começaram a extrair substâncias, né, das folhas, das plantas, fazendo chás, fazendo beberagens e outras coisas. E os xamãs sabiam que determinadas plantas, quando feito o chá dela e ingerido numa determinada condição iniciática do xamã, impulsionariam estados alterados da consciência. Foi assim que surgiu o uso da ayahuasca entre os indígenas amazônicos. Só que ali é a topografia da Amazônia. Se você vai lá na Austrália, onde tem uma população indígena aborígene, lá não tem ayahuasca. Então lá, o elemento que o xamã aborígene tem é o deserto, a planície, a montanha. Então ele vai achar algum elemento lá, por exemplo, um cogumelo, né, que feito o chá induz um estado alterado. Você vai para a América Central ou América do Norte, também não tem ayahuasca, porque não tem floresta amazônica. Lá você vai ver consumo de peyote, tem chá de cacto. Então é normal populações indígenas trabalharem com elementos da natureza para expansões das percepções. Tá. Agora, dentro desses meios surgiu muito fanatismo. Eu vi muita gente que consome chá de ayahuasca dizendo que aquele é o único método. O australiano usa outro, o americano do norte. A pessoa não pesquisa, ela está presa. E algumas doutrinas surgiram trabalhando em cima do consumo do chá. Aí já não é só o chá, aí tem um corpo doutrinário em volta. Então alguém utilizando estes elementos pode induzir um estado alterado de consciência e ela pode perceber alguma coisa. Em alguns casos, solta o campo energético e ela passa a ter experiências espirituais. Agora, tudo é relativo. Tem gente que consome o chá e fica mal pra caramba. E aí vão dar desculpa de que foi o que tinha dentro. Não, simplesmente foi uma bad trip, uma viagem ruim. Que sorte que você teve uma coisa boa, um xamã ao consumir ayahuasca, ele vai fazer isso como algo religioso, dentro da linha dele. Porém, do jeito que está distribuído hoje na população, sem critério, sem filtrar, aí já é uma outra coisa. Ainda bem que você teve uma experiência legal com isso. Deu para entender?
Sim, deu sim. É, eu posso só falar só mais uma coisinha?
Ok.
A primeira vez que eu tive catalepsia do sono, foi quando eu era bem bebezinho e eu tive um relance assim, como se eu voltasse minha consciência, como se eu já fosse adulto. Você já ouviu falar disso?
Já, claro. Você é um bebê ou uma criança pequena. Você está há pouco tempo no corpo. Antes você vivia no mundo espiritual, tá? Você encaixou, está lá 2 anos, 1 ano ou 3, num corpinho novo. Então, nos primeiros anos de encarnação de um espírito, como no formato de criança inicialmente, ainda existem memórias de outras vidas fluindo e a memória de como a pessoa era no plano espiritual antes dela encarnar. E o que, que ele era? Um adulto extrafísico, cara. Um homem, uma mulher que você foi antes, estava plasmada a forma. Então é comum ter regressão de memória em criança, que é chamada tecnicamente de retrocognição. Então, uma regressão de memória é um fenômeno retrocognitivo, vem do latim retro, que é atrás, e cognoscere, que é conhecimento, quer dizer, lembrar do conhecimento anterior. Então, uma criança pode lembrar de ter sido adulto por causa de vidas anteriores ou período extrafísico imediato antes dela descer para a encarnação. Ok, Márcio?
Ok. Perfeito. Então,
obrigado por você ter ligado, viu? Sérgio, mais alguém? Olá, quem está falando?
Oi, aqui é Catarina, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Opa, vamos lá, Catarina, alguma pergunta?
Uma perguntinha, Wagner. Uma vez passada que eu te perguntei, em programas passados, você orientou a que se fizesse meditação para os chakras, né? Imaginar um sol brilhante entre os olhos. Wagner, por incrível que pareça, não consigo imaginar o sol brilhante. Olha, para mim aparece isso uma coisa assim meio nevoada, sabe? Consigo ver um pontinho muito tênue. Isso está me angustiando demais.
Isso está correto. É o seguinte, inicialmente, para algumas pessoas, quando elas tentam visualizar e pulsar a luz no chakra frontal, é comum você ver uma névoa ou um ambiente enfumaçado na tela mental, muitas vezes com um pontinho no meio. Com a prática e o tempo com calma, esse pontinho vai aumentando e a névoa vai diluindo. E aí você começa a ter fenômenos de clarividência. Isto é um prenúncio de clarividência, quando você vê essa coisa nebulosa e nevoenta com um pontinho no meio. Foi aí que na velha Índia, na área da Kriya Yoga, que era uma técnica passada pelo Krishna para o Arjuna e séculos depois resgatada pelo mestre Babaji na linha da Kriya Yoga, se falava que quando havia meditação neste chakra, né, aparecia uma névoa e no meio um pequeno ponto, e que esse ponto ia crescendo, se transformando numa estrela prânica, diluindo toda essa nebulosa e trazendo a visão real espiritual. É isso que está te acontecendo, não é da noite para o dia, vai levar meses você trabalhando com muita paciência, o pontinho vai aumentando, a névoa vai diluir, uma hora vai abrir e você vai ficar até surpresa, porque vai ser de repente, mas isso é um processo cumulativo que vai ao longo do tempo. Tá certinho o teu relato.
Ai, que bom, Wagner, então é persistir, né?
Se você puder, por causa disso que está te acontecendo, tem 3 livros que eu indico para você inicialmente. O livro Clarividência, da editora Pensamento, do Charles Webb Celed Bitter. O livro Clarividência, do Rodolfo. É Rodolfo ou Rodrigo Medeiros? Rodrigo Medeiros, Clarividência, da Editares da Conscienciologia. E o livro Os Chakras, do Led Bitter também, para você ter uma noção do que é chakra frontal. Tá? Tem vários outros livros, mas esses 3 aí é para te ajudar a entender bem como funciona esse chakra, tá bom?
Tá joia, Wagner, valeu, hein?
Catarina, obrigado por você ter ligado. Olha, você está aí no Mato Grosso do Sul, aí não deve estar tão frio como aqui, porque São Paulo tá frio pra caramba.
Tá um pouquinho sim,
já é um pouco mais quentinho. Se subir mais pro Mato Grosso. Se subir pro Mato Grosso, Cuiabá, é um calor danado, é o lugar mais quente que eu já tive.
Aqui também, Campo Grande é bem quente. Você tem que vir aqui conhecer.
Legal, Catarina. Tá? Obrigado por você ter ligado, tá? Sérgio, mais alguém? Olá, quem está falando?
Olá, bom dia, professor Wagner. Márcia de Belo Horizonte.
Márcia ou Marta?
Márcia.
Márcia, vamos lá, Márcia.
Professor, eu queria te perguntar sobre essa questão de saída do corpo. Assim, eu estou estudando, estou lendo aqueles livros que você falou. É necessário, assim, saber sobre estado vibracional de chakra?
Não, isso aí virou um mito, tá? Existem várias capacidades anímicas e mediúnicas, e isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, existem vários estados energéticos e psíquicos que cada pessoa sente. Vamos lá. Vai ter a paralisia do sono, a chamada catalepsia projetiva. Esse é um sintoma. O outro vai ter o que é chamado balonemã ou balonemen, a sensação da aura dilatando, parecendo que ela está crescendo. O outro vai ter sensação de falsa queda, como se estivesse caindo, e aí tem uma repercussão. O outro vai ter um som intracraniano, como estalidos ou estampidos no meio da cabeça, não no conduto auditivo. O outro vai ter sensação de formigamento até perder a sensibilidade do corpo. E um ou outro vai sentir uma aceleração energética do próprio corpo espiritual para escapar da inércia do corpo humano. E é esta sensação que é o estado vibracional. Esse nome surgiu em 1971, na América do Norte, com um autor chamado Robert Alan Monroe, que publicou um livro chamado Journey Out of the Body, Viagens Fora do Corpo. Ali, no capítulo 15 do livro, ele deu o nome estado vibracional, porque ele acordava e tinha a sensação de vibrações acelerando, logo depois ele saía do corpo. O que ele procurou fazer? Criar pela vontade esta aceleração na tentativa de indução de saídas do corpo. Quando foi no início da década de 80, o livro dele saiu aqui no Brasil, com o título de Viagens Fora do Corpo, da editora Record, coleção Nova Era. E aí, aqui no Brasil, a gente começou a entender o que era essa aceleração. Muitos tinham experimentado isso, mas ele foi o primeiro a criar o nome. E o Valdo Vieira, com quem eu trabalhava na década de 80, gostava muito inicialmente do trabalho do Robert Monroe, e o Valdo Vieira adotou o nome estado vibracional. Mas quem criou o nome foi o Robert Alan Monroe. Pode conferir no livro dele, capítulo 15. Então, é um dos estados. Acontece que o Valdo Vieira tinha muito estado vibracional. Então, ele falava muito nisso. E as pessoas que estudaram na linha do Valdo Vieira passaram a falar desse estado vibracional, e muitos ficaram presos só nisso. Sendo que uma olhada de conjunto vai ver que existe a paralisia do sono, existe a dilatação da aura, existe uma série de outros sintomas, e cada um experimenta mais um ou outro. Não é que seja único, são características individuais. Então, você não precisa de um estado vibracional para sair do corpo. Vai que você tem catalepsia ou dilatação. Porém, se você estudar maneiras de acelerar o campo energético, isso favorece a atuação dos seus chakras, a expansão da tua aura e uma facilidade maior para saídas do corpo. Mas não é o único método, não fica presa nisso, viu? Ok?
Ótimo. Eu tenho, desde a infância eu tinha catalepsia, eu tinha esse voar, esse cair. E depois, eu tive duas projeções, já adultas, mas, eu não sabia o que era, né? Então, aquele negócio do medo, a gente volta para trás, né? Volta pro corpo e tal. Depois disso, eu não tive mais, porque eu vi você falando sobre isso em outra, para responder a outra pessoa. Na época, eu conheci pessoas falando, vou fechar o corpo, fazer essas coisas, né? Porque eu tinha muito medo. Eu acho que isso deve ter paralisado isso.
Provavelmente
isso, que era natural.
O medo te travou.
Isso. Então, eu estou procurando estudar, né? Comprei o Teoria de Chakras, comprei o seu livro, comprei outros livros que o professor indicou, para ver se
eu... Que legal que você tá estudando isso aí, viu, Márcia? Quanto mais você ampliar, é conhecimento que erradica o medo, tira e vai levando. Você está fazendo certo, quer estudar, tá bom?
Tá ótimo. Obrigada, professor.
Obrigado, Márcia. Pessoal, aliás, falando em saídas, ó, eu estou aqui com um exemplar novinho do livro Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra. Eu publiquei 16 livros ao longo dos anos. Esse aqui é o que mais circula no país e tinha esgotado a 9ª edição. Acabou de sair do forno a 10ª edição. Quem estava procurando o livro nas livrarias e não estava achando, nesta semana os livros devem chegar, ou no máximo na outra semana, nas livrarias, na Amazon. Então a nova reedição aqui, 10ª edição já do livro, ele tem 60 imagens coloridas do artista Leonardo Dolfini, e aí está novamente nas livrarias para quem estava procurando, não estava achando, a reedição está aí novinha, tá bom? Sérgio, dá tempo de responder mais uma? Tá. Olá, quem está falando?
Oi, é a Suzana aqui do Rio, tudo bem?
Oi, Suzana, vamos lá, alguma pergunta?
No início do programa, você estava falando sobre plasmagem, né? Que um espírito ele pode tomar formas. Imagino que um espírito de baixa vibração possa tomar forma de um mestre, alguma coisa.
Isso, para enganar, exatamente.
É a sensação que a gente vai ter, né?
Sim. E aí, eu falei recentemente, inclusive, Suzana, num dos programas anteriores, é assim, qual é o conselho que a gente dá para os nossos filhos? Não confie somente nas aparências, né? A gente fala isso. Espiritualmente, isso é mais agudo ainda, porque um espírito pode tomar um formato diferente para tentar enganar, mas tem uma coisa que não engana ninguém. As energias da gente seguem a intenção do que a gente está pensando. Se a minha intenção é te enganar, eu posso mudar a aparência, mas eu não posso mudar o padrão de energia da má intenção que eu tenho. Então você, supostamente, está percebendo alguém que parece um mestre ou um mentor, mas você não está sentindo uma energia boa. Isso vai te filtrar que você está sendo enganada. O problema é que muita gente vai na aparência e é enganada facilmente. Por isso que é importante discernimento e filtrar. Uma dica que eu sempre dou, mesmo com os anos de experiência que eu tenho, vejo algo, primeira coisa que eu faço, projeto luz do meu chakra frontal na direção do que eu estou vendo. Porque se for um enganador, na mesma hora desfaz. E aí você vai me falar, e se for um mentor espiritual? Ele não vai se incomodar de você projetar a luz, porque eles mesmos orientam a gente a fazer isso. Na dúvida, projeta a luz, que você vai perceber claramente que tem algo errado. Ou não, de repente, é um mentor mesmo. É pela qualidade da energia que você detecta a intenção do espírito, não é pela aparência.
Isso que eu gostaria de saber. E a conduta é a mesma?
A mesma.
Tão do projetado ou tão
exatamente,
do
a conduta é a mesma. Fora do corpo, você ainda pode estender as mãos astrais ou paramãos e dar um passe em frente daquilo que você está vendo. Muitas vezes, na hora que você dá o passe, você vê a verdadeira expressão do espírito, que não era nada aquilo. Outras vezes você dá um passe e é um mentor, ele te devolve energia e ri. Fala, puxa, aprendeu, que bom que você está se cuidando. Então, é sempre projetar energia, desfaz a ilusão na hora.
Tá, obrigada, super respondido.
Legal, Suzana, obrigado por você ter ligado, tá? Pessoal, já estamos aí em cima da hora, o Sérgio está me avisando. Espero estar sendo bem claro aí nas explicações. Ou na próxima quinta, ou no domingo, eu volto a essa questão da plasmagem do espírito, contando um outro caso e uma dica. Eu comentei das saídas do corpo, de ocorrerem expansões da consciência fora do corpo. Porém, ocorrem expansões da consciência com você dentro do corpo, meditando. São os samadhis do yoga, que não tem a ver com saída do corpo, é uma expansão do corpo mental. Porém, durante a saída do corpo, vai rolar a mesma expansão, e ela é muito maior lá do que aqui, porque você está fora do cérebro. Então, existem expansões da consciência aqui, e existem expansões da consciência no plano astral, e as saídas do corpo em corpo mental, diretamente no plano mental. É uma série de nuances, é que aqui, somente explicando vocalmente, não tem como eu mostrar imagens para vocês. Eu explico isso em aulas com PowerPoint, imagem, que aí fica mais fácil explicar. Aqui eu estou quebrando o galho com temas desses, mas mais complexos, tentando explicar didaticamente, é o melhor que eu posso fazer, mas não atende a tudo, porque tem muita coisa que a gente pode expandir, mas aqui pela rádio você tem a limitação de não ter as imagens, tá bom? Obrigado aí por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio. Obrigado vocês que estão escutando pela internet em vários lugares do mundo e vocês que estão no YouTube ao vivo de vários lugares. Muito obrigado pela audiência aí de vocês. Um abraço a todos.